Podcast BMJ Consultoria.
Boa tarde, pessoal. Esse é o Podcast BMJ. Eu sou Wagner Parente, CEO da BMJ. Estou aqui com Gabriel Borges, nosso consultor de relações governamentais. E a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, no final de semana. Foi bastante conturbado. E aí, já passando direto para o tema, que foi essa eleição no Senado Federal, Gabriel?
Divertida, eu diria. No mínimo. A gente teve aí um cenário muito fora do comum dentro do Senado Federal, na sessão preparatória de eleição do presidente da casa, onde a gente pôde conhecer um pouquinho da atuação, de como vai ser a atuação dos novos senadores durante a 56ª legislatura, que se iniciou agora. Foi possível ver que houve uma briga e uma disputa política muito grande, principalmente dos dois principais candidatos à presidência do Senado, o senador Renan Calheiros, que representa muito a velha política, e o senador Davi Alcolumbre, que veio com o discurso de representar a nova política, apesar de não ser da nova política, e que essas disputas pelo comando da casa ensejaram diversas manobras políticas que envolveram inclusive o Supremo, envolveram votos a mais do que o esperado durante o processo de votação. Nós tivemos aí um processo de votação na qual tinha 81 senadores e 82 votos, né? Houve também tomada de documentos pela senadora Cátia Abreu, que tomou as questões de ordem, as respostas às questões de ordem. Houve exoneração do secretário-geral da mesa, que foi uma manobra política também, a fim de tentar dar um outro panorama para o comando da sessão preparatória da casa. Então foi um cenário político cheio de muitas artimanhas políticas, algumas que representam muito a velha política, a atuação do senador Renan Calheiros, de atuar discretamente desde o começo da campanha para a presidência do Senado, dizer que não era candidato, que representa isso muito um pouco do MDB, né?
O
bastidor do MDB, que sempre foi uma atuação mais discreta. Eles nunca foram muito de colocar as ações deles, mas que ainda assim sempre foram ações assim muito grandes, né?
A gente foi muito relevante. Agora me fala uma coisa, normalmente a Câmara, ela é o lugar onde a gente vê esses embates. Normalmente você espera do Senado a casa da moderação, né? São políticos em tese experientes, né? Que já estão ali há mais tempo, que em tese quando chega na hora da votação já está tudo arrumado, você já sabe o que vai acontecer, né? Você não tem tanta surpresa. O que a gente escuta muito é que, como na Câmara o cenário já estava mais ou menos dado, né? Você já tinha uma eleição muito mais forte do que as outras, o espaço para embate lá dentro era menor. Inclusive com uma atuação do deputado Maia no final do ano passado, já construindo, né, as bases dessa eleição agora. Então o cenário era muito mais dado, né, era muito mais previsível o que ia acontecer na Câmara. No Senado, não. Né? No Senado a gente não tinha o governo com uma bancada muito grande, a gente não tem os grandes líderes em postos chave que poderiam ali se impor, mesmo Tasso, Gereissati, não estava forte o suficiente para pacificar uma eleição. Então, quando você tem essa relativa incerteza do que vai acontecer, é quando você abre espaço para embate. Na minha opinião, foi o que aconteceu no caso do Senado. Agora, olhando um pouquinho mais para frente, beleza, foi uma bagunça essa eleição, mas foi uma vitória do Onyx Lorenzoni, né? Pessoal do Onyx Lorenzoni e do governo, com certeza. E aí, daqui para frente, você acha que as votações daqui para frente, essa vitória, de fato, vai continuar refletindo na tramitação das reformas-chave do governo, ou não? De fato, vem aí um Renan vingativo que deve atrapalhar um pouquinho as tramitações. O que tu acha?
Eu acho que realmente o senador Renan, ele tem um perfil muito vingativo, ele tem que ser um sinal de alerta aí pro governo, porque ele ainda representa o MDB, que hoje é o maior partido da casa, que tem uma atuação muito forte dentro do Senado. Ele vai se utilizar de todo o seu histórico político, seu capital político, que por mais que tenha sido um pouco abalado com essa derrota, ele ainda é um senador muito experiente. Então acredito que ele ainda vai se utilizar de todo o conhecimento dele para conseguir atacar o governo e ganhar certa desenvoltura em cima das pautas, principalmente as pautas econômicas, sobre o pretexto de que está defendendo a sociedade, que está defendendo os interesses sociais, como foi algo que ele fez já no passado, né? Que garantiu, inclusive, a reeleição dele para o Senado. Ele conseguiu mudar o discurso e construir um discurso eleitoral que garantiu que ele retornasse a essa legislatura.
Agora, nas próximas semanas, o assunto deve ser, de fato, a distribuição das presidências das comissões, né? Que costuma demorar um pouquinho, né? Já que as vagas e a presidência das comissões são distribuídas de acordo com o tamanho, né, das bancadas partidárias, e os acordos precisam ser costurados nos bastidores entre os líderes. O que dá para esperar disso aí? O que você vê nesse futuro dessas negociações?
A gente tem um cenário na Câmara em que o presidente Rodrigo Maia conseguiu muito habilidosamente construir a formação de apenas 3 blocos, isolando a principal oposição, que é o PT, o PSOL, o PSB, que se uniu a eles apenas por não querer estar próximo do PSL, que apoiou o Rodrigo Maia. E eu tenho o bloco moderado, né, que seria um bloco do centro, que é um bloco, foi o bloco que garantiu aí a representação da oposição, da minoria dentro da casa, deixando o PT isolado, que também é um partido, é um bloco formado por partidos de centro-esquerda, principalmente, e que tem um direcionamento que vai fazer contraponto às pautas do governo, mas de forma mais moderada, levar as matérias ao debate, ter uma discussão. Com isso, a formação desses blocos, dentre os partidos que compõem esses blocos, serão distribuídas a presidência das comissões de acordo com o tamanho dos partidos e com a negociação feita entre os partidos que compõem cada um dos 3 blocos. Porque nada impede que o partido hoje, PT, PSL, né, o PSL que compõe o maior bloco, por exemplo, caso que não vai ocorrer, né, queira abrir mão da CCJ e negociar uma comissão mais estratégica, pode, ou garantir um apoio de um partido da base, um partido da base negociando a presidência da comissão, existe essa possibilidade. Mas agora, durante o mês de fevereiro, se iniciam os trabalhos de negociação dentro desses partidos para divisão interna dentro dos blocos, de que qual cada partido vai comandar. O bloco do partido do PSL, por exemplo, eles terão direito a 15 comissões das 25 permanentes. São muitas comissões. Então o governo já salta na frente com um cenário mais favorável ainda.
Além disso, além dessas definições das comissões, a gente tem também a tramitação daquelas 22 medidas provisórias, né, que foram editadas no final do governo Temer e vão tramitar agora. Tem algumas coisas bastante relevantes lá, por exemplo, aquela 856 lá que facilita a privatização, né, ou é 855? 868? Bom, 868. Errei o número, 868, que facilita lá a privatização da Amazonas Energia e da Companhia Energética de Alagoas sob controle da Eletrobras. É isso, né?
Não, essa é isso.
Essa é 856? Bom, então, onde vocês ouviram 856, 858, você fala 856. De qualquer forma, são 22 MPs que vão precisar tramitar, né? Uma delas é, inclusive, a que fala do número de ministérios, né? Que reduziu de 29 para 22 ministérios e tem que ser prioridade do governo federal, é a própria organização do Estado. Então, tudo isso vai ter que ser tramitado, tem prazo, o MP tem prazo, então deve ser a prioridade do governo, antes, inclusive, talvez, da a tramitação das reformas estruturantes, em especial a reforma da Previdência, né?
Exatamente. As medidas provisórias, elas são a base legislativa do governo. Como você falou, a própria estruturação do Estado hoje é uma medida provisória que abriu, inclusive, o prazo de emendas hoje. Então, aí tem uma semana para os parlamentares apresentarem emendas a essa medida provisória. Na última reestruturação que teve no governo anterior, houveram apresentações de emendas a respeito da estruturação que foram aprovadas.
Sim.
No caso da Secretaria Especial para as Mulheres, que, por exemplo, tinha sido designada a ser uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça por uma articulação da bancada feminina, ela foi para a Presidência da República no último governo. Então, pode ser que ainda hajam emendas parlamentares, e a depender do acordo acordo que seja feito nas comissões mistas, que vão analisar essas medidas provisórias e até no plenário das duas casas, possam haver alteração dessas matérias. Existem algumas matérias que foram encaminhadas pelo governo anterior, mas que já foram absorvidas como prioridade por esse governo, e algumas matérias que já foram encaminhadas pelo governo atual, que dessas 22, 3 medidas provisórias já foram encaminhadas pelo novo governo.
Perfeito. Pessoal, é isso aí. Esse foi o podcast BMJ. Agradecemos a todos os ouvintes. Contamos com vocês da próxima vez aí. Valeu, pessoal.
Obrigado, valeu. Tchau, tchau, gente.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.